Agora são 10 horas e 38 minutos, quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O advogado do paranaense preso na Tailândia por suspeita de tráfico internacional de drogas tenta evitar a pena de morte. Petrônio Cardoso foi contratado pela família de Jordi Wilczynski Befa, de 23 anos. Wilczynski Befa, de 23 anos. Ele que é morador de Apucarana. Hoje, inclusive, é o aniversário do rapaz. Ele foi transferido para um presídio próximo a Bangkok e segue isolado com os outros dois brasileiros flagrados tentando entrar no país com cocaína escondida nas malas. Segundo o advogado, a família foi surpreendida com a notícia da prisão e está bastante abalada.
A Tailândia tem 10 horas antecipados a nós, né, a mais do que a nós, então isso tudo dificulta também o caso. O Jordi é um menino nascido e criado em Apucarana, que amanhã vai estar completando 24 anos de idade. Jordi é um menino filho de operários aqui de Apucarana, também operário. Jordi trabalhava aqui numa fábrica de máscaras e, de repente, aconteceu todo este percalço na vida dele e da família dele.
O jovem foi flagrado junto com outros dois brasileiros tentando entrar na Tailândia com mais de 15 quilos de cocaína. E ele vai responder por tráfico internacional de drogas. O advogado disse à CBN Curitiba que está recebendo toda a assistência da Embaixada do Brasil na Tailândia e que espera conseguir evitar a pena de morte para o Jordi, punição que pode ser aplicada no país.
Aqui a gente consiga tentar demover as autoridades da Tailândia, especialmente os juízes que vão julgá-lo, no sentido de aplicar a ele uma pena mais branda possível. Nós sabemos que lá, a partir de 2019, a legislação, houve uma modificação na legislação penal, suspendendo as penas de morte, que são aplicadas em casos raríssimos no tráfico de heroína e anfetaminas, quando atinge lá a família real ou ameaça a família real, E as penas para os crimes mais graves vão de 20 anos à prisão perpétua. E o que nós queremos é que ele seja classificado aí no que nós chamamos de crime intermediário, como mula, como transportador e não como traficante, tentando conseguir para ele uma pena menor, aí, algo em torno de 5 anos. E daí, quem sabe, no futuro, a gente conseguir o repatriamento dele para que aqui no Brasil ele termine o cumprimento da pena dele.
Bom, já que estamos falando em presos, a nova penitenciária de Londrina começa a receber detentos em 10 dias. A expectativa é reduzir o número de presos que ainda estão em delegacias da região. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, muito bom dia para você.
Olá, Luciano, bom dia para você, bom dia para todos. Com 752 novas vagas, a Penitenciária Estadual de Londrina, PEL 3, foi inaugurada nesta quarta-feira. Essa construção começou em setembro de 2019 e, ao todo, aproximadamente 18 milhões de reais foram destinados a esse novo espaço. O prédio vai contar com 3 blocos para acomodar presos que já foram condenados pela Justiça. Eles terão acesso a serviços como atendimento psiquiátrico e psicológico, por exemplo. Cerca de 150 agentes vão atuar nessa nova unidade penitenciária, que também terá um centro de comando e controle. As instalações devem ser compostas por 112 câmeras instaladas. O secretário estadual de Segurança Pública esteve em Londrina, presente nessa solenidade. Ele destacou que essa nova estrutura deve ajudar a reduzir o número de presos em delegacias da região. Mas somente ajuda mesmo, porque o número de condenados que estão em delegacias é 60% superior à lotação dessa nova cadeia. A previsão é que os primeiros detentos comecem a ser transferidos para a PEL 3 em um prazo de aproximadamente 10 dias. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia Lima. Um crime de grande repercussão em Ponta Grossa, ocorrido em dezembro de 2020, começou a ter um desfecho com a condenação de um dos acusados. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes, relembra para a gente esse crime e traz as últimas informações. Gisele, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Isso mesmo. As investigações começaram em 17 de dezembro de 2020, quando a família da vítima registrou seu desaparecimento. A partir daí, a polícia identificou as últimas ações da artesã e empresária por câmeras de segurança no centro da cidade, quando ela deixou seu veículo em um estacionamento e entrou no carro de um casal e não foi mais vista. O corpo de Marlene Paula Acácio, de 47 anos, foi localizado quase 3 meses depois do desaparecimento em uma área rural aqui de Ponta Grossa. As investigações da Polícia Civil levaram à identificação deste casal, conhecido da vítima, que a atraiu para o veículo onde ela foi morta, segundo as investigações. Em seguida, o cadáver da vítima foi ocultado. A motivação para o crime, conforme apurou a Polícia Civil e também apontou a Promotoria de Justiça no Tribunal do Júri, seria assegurar a impunidade desse casal em relação a um outro crime. Eles e Marlene teriam articulado juntos o roubo a um cofre. No julgamento, foram levados em conta como qualificadoras o fato de o homicídio ter sido cometido com traição para assegurar a impunidade de outro crime. E a condenação do homem pelo Tribunal do Júri foi de 20 anos e 2 meses de prisão, e ele segue preso. A esposa do réu também foi denunciada pelo Ministério Público pelos mesmos crimes, e o seu julgamento está em análise de recurso interposto junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, podendo ser o segundo júri a respeito deste caso. Eu volto com você, Lúcia.
Muito obrigado, Gisele, pelas informações. Em General Carneiro, no sul do estado, um garoto de 14 anos morreu afogado ontem em um rio. O episódio alerta para os cuidados com os banhos em rios, cachoeiras, nessa época do ano de calor. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. É mais uma notícia triste aqui no Vale do Iguaçu. Ontem à tarde, esse garoto de 14 anos, o Ilieu Kizieskiewicz, morreu afogado no rio Torino, no bairro Planalto, em General Carneiro, a cerca de 40 quilômetros de União da Vitória. O desaparecimento foi registrado por volta das 14 horas. A reportagem da CBN apurou que o Corpo de Bombeiros de General Carneiro foi acionado e precisou iniciar a ocorrência com um barco de alumínio de um empresário local e uma garateia. Ou seja, as condições para o salvamento já não eram as ideais. Uma equipe de bombeiros de União da Vitória também se deslocou até o local, e o garoto acabou sendo encontrado por volta das 16 horas, mas já sem vida. A região do Vale do Iguaçu, Lúcia, é rica em rios e cachoeiras. E nesta época do ano, com esse calor que tem feito, é comum as pessoas procurarem esses locais para banhos e lazer. Porém, o Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados que devem ser tomados a fim de evitar situações como a desse garoto. Entre elas, evitar locais onde não se conhece a profundidade, não ultrapassar a profundidade além da linha da cintura, tentar socorro apenas quando tiver conhecimento da profundidade e se sentir seguro para o salvamento. Entre outras orientações, a correnteza dos rios, associada à turbidez da água e à irregularidade do solo, oferece risco inerente aos banhistas. O afogamento está entre as 10 principais causas de morte de crianças e adolescentes no Brasil. 16 pessoas morrem por dia por afogamento no país. E 90% desses acidentes poderiam ter sido evitados. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações, né? São orientações, cuidados que a gente não cansa de dar no rádio, né? Para você, banhista, tanto que se banha em rio, em cachoeiras, no mar também, atenção redobrada nesse período de calor. Em Mariluz, município que fica na região de Maringá, a vigilância encontrou mais de 220 escorpiões na casa onde um morador foi picado. É isso que você ouviu, 220 escorpiões em uma residência. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, foram mais de 224 escorpiões encontrados nessa residência, para ser exata. Os escorpiões são animais peçonhentos que normalmente vivem em ambientes escuros e úmidos, gostam de madeira, entulhos, folhagens, e a picada de um escorpião pode ser fatal principalmente se for o escorpião amarelo, que é a espécie mais nociva. Em Mariluz, município aqui da região, um caso chamou a atenção pelo perigo. 224 escorpiões, como a gente disse, foram encontrados nessa residência onde morava um jovem de 16 anos que foi picado por um desses escorpiões. A Vigilância Ambiental de Mariluz informou, nós conversamos com a Vigilância, que em caso de picada de escorpião, as equipes vão até o local e fazem uma varredura no quintal, na casa, e normalmente são encontrados mais um desses animais, ou talvez dois, ou às vezes nenhum animal a mais. Só que nessa residência, a vigilância encontrou 224 escorpiões, a maioria da espécie amarela. O morador que foi picado pelo escorpião passa bem, e a cidade de Mariluz só havia registrado um outro caso de picada de escorpião este ano na zona rural. O morador foi orientado a fazer a limpeza da residência, que tinha muitos entulhos no fundo do quintal, muitas madeiras, e essa é a situação que aconteceu lá em Mariluz, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações, né? Surpreendente a quantidade de escorpiões, insetos, claro, venenosos, 220 insetos nesta residência. O assunto agora é vacinação. Entre as três maiores cidades do oeste do Paraná, Foz do Iguaçu é a que mais vacinou crianças de 5 a 11 anos contra a Covid. Quem tem mais informações é o Roberto Benjamin, lá da CBN Cascavel. Roberto, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. E nessa faixa etária, a resistência tem sido maior, a gente tem acompanhado. E as autoridades ligadas à saúde seguem apelando aos pais para que levem os filhos para receber a vacina contra a Covid-19. Toledo, das três cidades maiores aqui no oeste do Paraná, Toledo, Luciano, a meta é vacinar 13.268 crianças. Foram aplicadas 5.004 doses, o que representa 37,71%. Cascavel, a meta é vacinar 26.600 crianças. Até o momento, 10.750 receberam a dose contra a Covid-19, o que representa 40% do público-alvo. E, de fato, como você falou, Foz do Iguaçu está na frente entre as principais cidades aqui do oeste do Paraná. A meta é alcançar 26 mil crianças. Até o momento, 13.268 receberam a vacina contra a Covid-19, que corresponde a 44,08% da meta. Luciano.
Muito obrigado pelas informações. Vacinação infantil que avança por todos os cantos do estado, e é isso que a gente quer, né? Ver os nossos pequenos cada vez mais protegidos. E assim, nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.